Alô, alô, reflexões vespertinas chegando nesse podcast. E eu queria falar sobre o quê agora? Eu queria falar sobre o dia de ontem. Ontem aconteceram várias coisas que me incomodaram. E que torna difícil ter um podcast good vibes. Eu acho que eu preciso trabalhar muito para fazer deste podcast um espaço good vibes. E como eu também sou muito criativa, esse episódio aqui, ele vai chamar o dia de ontem, porque as coisas aconteceram ontem e nada melhor do que objetividade, né? E o que que aconteceu ontem que me trouxe aqui? A primeira coisa foi, eu fui ao eletricista para minha mãe. Minha mãe falou: "Filha, estou ligando no eletricista, ninguém atende, eu estou ligando desde ontem, ninguém atende. Aproveite que você vai ao supermercado para mim e já passa ali no eletricista e fala com ele, para ele vir aqui e resolver os problemas que tem aqui." E aí, um parênteses que eu trago é que essa cidade que eu tô, o comércio está funcionando normalmente, as lojas estão abertas. É, normalmente não, né? Só pode entrar no, nos ambientes fechados de máscara. Mas há bares funcionando, pessoas indo a bares e etc. Vida que tá relativamente normal. Mas também não tem casos, tá muito tranquilo de casos. Mas a cidade vizinha tem casos. Então, fecha parênteses. Aí eu fui lá falar com o eletricista. E aí eu tive uma belíssima de uma surpresa, né? E o belíssima que é irônico, porque foi uma merda. Foi uma merda. Eu fui lá só falar para o eletricista vir aqui em casa, falar: "Olha, tá aqui, ó, esses aqui são os problemas relatados pela minha mãe. Gostaria que você agendasse alguém para ir lá em casa, se puder, se possível." Aí ele olhou na minha cara, né? E falou assim: "Você é daqui?" Eu falei: "Ah, eu saí daqui tem uns 12 anos, né? Mas eu tô morando aqui nesse tempo." Ele: "Ah, de onde você é?" Eu falei: "Ah, moro em São Paulo e tal." "Ah, e o que que você faz lá?" E começou a puxar o assunto. Aí, se começar a puxar o assunto no momento em que você quer pouco contato com as pessoas, já é desagradável. Aí já tinha sido um passo desagradável. Não estava gostando dos rumos da conversa, mas eu não sabia ainda que ia piorar. Porque aí ele perguntou, né, o que que eu fazia. Eu falei: "Ah, eu sou economista." E aí ele falou: "E o Paulo Guedes?" Eu vou abrir um outro parênteses, que tem perguntas que o economista, eu não gosto de ouvir. Eu, como economista, não gosto de ouvir algumas perguntas. A primeira delas é: "Ô, me ajuda a economizar, então." Esse pedido, né, ele não é legal, porque mostra um total desconhecimento da pessoa sobre a função do economista. A função do economista não tá ali para ser um motivador falando o que você pode comprar, o que você não pode comprar e como você vai economizar o seu dinheiro. E isso me incomoda, porque parte do pressuposto também que todo economista economiza o seu próprio dinheiro. Enfim, eu não vou entrar nesse ponto, só queria dizer que não é um comentário muito legal. É igual você conhecer um psicólogo e falar: "Oh, mas trata da minha loucura." Sei lá, eu acho que esse exemplo não foi bom, mas deu pra entender. E aí a segunda pergunta que eu odeio é a seguinte pergunta: "Oh, e a crise? Quando vai acabar?" Por que eu odeio essa pergunta? Porque a gente vive em crise. A gente está vivendo uma crise aí já faz um bom tempo, né? Estamos aí na merda, inclusive. E aí, mas por que que eu tenho um ponto específico com essa pergunta? Porque quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de acontecer a crise de 2008. E eu entrei na faculdade, eu prestei vários vestibulares. Antes de entrar na economia, eu prestei arquitetura e engenharia química. Ou seja, eu tinha muita certeza que eu queria ser economista na vida. E eu entrei na faculdade sabendo quase nada de economia. Pra quando eu falasse para as pessoas que eu estava cursando economia, as pessoas me perguntassem: "Oh, mas e a crise?" Querendo que eu desse resposta para eles sobre aquilo, uma crise que eu nem sabia o que era câmbio naquela época. Ainda nem tinha tido a minha disciplina de introdução à economia 1. Então, assim, não gosto. Essa segunda pergunta que eu não gosto. É a terceira pergunta que eu não gosto é: "E o Paulo Guedes?" Enfim, aí para me livrar dessa pergunta, que eu não queria muito estender aquele assunto, não queria entrar no mérito, né, de qual seria a minha avaliação sobre o senhor Paulo Guedes, eu falei simplesmente: "Ah, ele tá tentando, né?" Bom, verifique que na minha resposta, eu não demonstrei muito entusiasmo. Então, não dá para concluir que eu era uma pessoa que, um, amava o Paulo Guedes e, dois, sou fã do atual governo. Você não pode interpretar isso da minha fala, do, ah, ele está tentando, né? No máximo, você pode interpretar como, ah, pelo menos ele tem um currículo que é verdadeiro, né? Poderia, eu aceitaria essa interpretação, mas eu não aceitaria outra interpretação no sentido de eu amo Paulo Guedes. Não foi isso que eu disse. Tá bem, mas eu acho que foi isso que ele entendeu. Porque daí, o cara com quem eu nem queria conversar, ele começou a falar, disparou a falar. E aí, ele começou a falar coisas que eu não estava disposta a ouvir. Os rumos que ele deu pra conversa, eu gostaria de ter evitado, mas eu não consegui evitar. Eu consegui fazer a minha parte, que é não falar, apenas mexer com a cabeça. Porque ele começou a falar mal do Dória, do senhor Dória e do senhor Witzel, falando que eles são, ah, eu não consigo nem pensar num adjetivo para eles, porque o ser humano que rouba dinheiro de escola e da saúde, eu não consigo pensar num adjetivo para eles. Para dali 30 segundos, chamar os dois de vagabundo. Então ele já conseguia pensar o adjetivo, ele que não quis falar. Enfim, e aí começou a falar mal e eu ali apenas balançando com a cabeça. Eu não estava disposta a ter uma conversa daquela. Eu não queria ficar ali por muito tempo, eu só queria chamar o eletricista. E aí ele falou: ah, e essa máscara aqui também? Essa máscara aqui é pior usar a máscara. Aí a única coisa que eu falei. O único comentário que eu fiz da conversa foi: ah, mas depende como você usa a máscara, para tentar trazer um pouco de bom humor. Mas ele não pegou esse bom humor. E ele continuou falando que a máscara fazia pior porque você estava respirando seu próprio oxigênio. Ai, foi muito bom. Enfim, eu fiquei ali naquela conversa que eu achei que fosse durar 30 segundos e durou, sei lá, uns 3 minutos. Que eu não queria que durasse. Tá bem? Então, por que que eu tô contando essa história? Ah, porque eu tô contando do dia de ontem. O dia de ontem não parou por aí. O dia de ontem, eu vi no Jornal Nacional uma matéria de um aluno no interior do Ceará. Vamos lá, se vocês respirar, falar disso. Um aluno no interior do Ceará. O que que acontece? Ele não tinha celular, ele não tem celular. Isso já me causa um pouco de espanto, porque eu sei que há um número maior de celulares no Brasil do que a população brasileira. Então, várias pessoas têm mais de um celular, né, na matemática aí simples e tal. E aí, lá no interior do Ceará, tava lá o menino estudando e aí tava falando de uma alternativa que eles fizeram, porque várias pessoas têm problema para utilizar a internet agora com o ensino virtual. E ele não tinha internet, então, né, ele não tinha celular, tampouco internet, não tinha nada. E aí como que ele vai aprender? Como que ele, enfim, vai conseguir estudar? E aí eles estavam colocando ensino pela rádio. Então tava lá os estudantezinhos com os seus radiozinhos estudando em casa. E aquilo foi difícil para mim. Puta que pariu. É foda. É foda porque só vem uma frase na minha cabeça que é: meritocracia é o caralho. Será que eu consigo editar isso aqui e botar um pi na minha fala? Eu acho que eu não consigo, não vou fazer isso. Mas é foda demais, porque como a gente fala de meritocracia, né? Se tem um fulaninho com todo conforto, sem preocupação, consegue estudar, tem acesso à internet, acesso às melhores escolas, acesso a, enfim, tudo que ele pode ter, e um outro lá no interior do Ceará, que, enfim, é só um exemplo, porque o que mais tem é interior do Ceará no Brasil, estudando com o seu radinho. E aquilo foi foda pra mim, foi foda, porque eu sou uma pessoa que, cara, foi um pouco contra as probabilidades, porque havia muita probabilidade de que eu não estudasse numa boa universidade, por exemplo. Eu ralei bastante pra. Sempre tive bolsa, estudei escola pública até a oitava série, tive bolsa, fui pra uma universidade pública foda, enfim. E eu não defendo a meritocracia, porque eu acho que eu tive. Óbvio. Tive mérito, mas tive muita sorte também. Uma puta que pariu, cara. Enfim, era isso. Eu tô tão. Fiquei tão frustrada que eu não consegui nem elaborar um roteiro para falar aquilo. Só que eu só queria. Para falar disso, eu só queria realmente contar essa história. Para falar do terceiro episódio do dia de ontem, que foi uma coisa ruim, que foi assistir o vídeo da Val Marchiori com a Bia Dória. Falando, em que a Bia falava que os moradores de rua, né, as pessoas em situação de rua, você não poderia dar a elas alimentação e cobertor, né, umas marmitinhas, que, enfim, vários serviços fazem, várias organizações fazem, e o cobertor. Cara, isso foi outra coisa de uma falta de humanidade que eu ouvi, que foi inacreditável. Enfim, era isso. Três coisas que aconteceram de ontem que é difícil pensar positivo, porque, né? Olha, estes três exemplos de situações merda. Eu sei que a primeira foi ridícula, né? Perto das outras duas, que são realmente sérias, mas a primeira foi um diálogo que eu achei curioso. E as outras duas são realmente sérias. O que me deu um pouco de alegria no dia de ontem. Pra ela falar que foi totalmente cheio de coisas ruins, foi que no final do dia eu conheci o Instagram dos Funkeiros Cult. E foi demais. Puta que pariu. Eu vou até dar um pause aqui que eu preciso achar uma frase memorável que eu vi ontem no Instagram dos Funkeiros Cult. Bom, primeiro que são Funkeiros Cults com S e Instagram que eu recomendo demais. E aí, os posts, a maioria dos posts, há um funkeiro, né? Lendo um livro. E aí tem uma reflexão sobre o livro, uma frase adaptada do livro. E aí, uma que eu achei muito boa, que vem no livro muito lido no metrô de São Paulo, alguns anos atrás, onde você andava, você via pessoas lendo esse livro, que é 50 Tons de Cinza. E aí tá lá o cara com a reflexão que é. Abre aspas. Fião, os caras não sabem como tratar uma donzela chique e elegante. O nosso modo de tratar como cachorra jamais será em coleira. Coleira só de joias pras Mary Jane. Os boizão é fraco, kkkkk. Fecha aspas. Fica aí uma reflexão boa sobre o modo de tratar as mulheres, né? E se você quiser ver mais reflexões dos funkeiros cults, eu recomendo fortemente esse Instagram, que foi a coisa boa do dia de ontem. Então é isso. Só queria compartilhar momentos ruins da minha vida, porque de alguma forma reflexões são desabafos, desabafos são reflexões, e é isso. Fiquem bem. Beijo. Ah, eu não poderia concluir esse episódio sem lembrar de mais um tópico mencionado pelo senhor eletricista na nossa conversa, que é o seguinte: esse senhor, ele não mora na cidade aqui, ele mora na cidade ao lado. E a cidade ao lado, ela vai sentido São Paulo, então ela sai aqui, né, sul de Minas para sentido São Paulo, e ela é quase na beiradinha do estado de São Paulo. E aí eu não sei porquê, eu não sei em que circunstância, naquela breve conversa que tivemos, ele chegou a falar que a curiosidade de que a cidade dele era para ser de São Paulo, que aí teve uma briguinha, alguma coisa que aconteceu, que ela ficou para Minas Gerais. Então veja, naquela conversa da qual eu não queria participar, eu inclusive ouvi isso, e eu ouvi isso num tom de resignação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele queria que aquela cidade fosse do estado de São Paulo? Ou fosse do estado de Minas Gerais? Não ficou claro para mim. Eu entendi que ele queria que fosse do estado de São Paulo. E aí, ele querendo isso, tá muito errado. Porque todo mundo sabe que Minas Gerais é muito mais legal que São Paulo. Então, assim, não entendi. Queria colocar aqui no meio da discussão sobre pandemia e governo, ele falou sobre a localização do município em que ele reside e que talvez ele gostaria que fosse de São Paulo. Essa foi uma interpretação que eu tive e achei que valia aqui jogar essa ideia para saber se é melhor que o seu município seja do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais. Fica aí o questionamento. Se o seu município não é de nenhum desses estados
e é do Nordeste, eu já queria dizer que você tá melhor que a gente, porque eu já manifestei aqui o meu apreço pela região Nordeste do país. Só isso que eu queria dizer.